Boa tarde a todos. Hoje nós vamos estudar a unidade 3 da obra, então, do professor Tibúrcio. E eu vou, então, tentar com isso dar uma explicação mais da minha maneira de ver e só respeitando a teoria que vocês têm aí. E depois a gente vai trabalhar algumas tarefas, alguns exercícios para ficar mais fácil para vocês. Nós vamos começar a aula de hoje falando do reconhecimento da receita. Vocês lembram lá daquela nossa famosa prestação de serviço? Quando que a contabilidade efetivamente vai registrar o fato contábil? Então vamos lá. O exemplo que ele nos traz aqui, ele é muito interessante. Ele diz que esse reconhecimento faz referência ao momento em que ela é registrada pela contabilidade. É lógico, só vou registrar quando a prestação de serviço for efetivamente prestada, ocorrida, aconteceu naquele momento. Por isso, princípio da competência, junto com o princípio da oportunidade. O lançamento contábil deve ser registrado no momento em que a receita foi realizada, não significa recebida, tá? É quando o serviço é prestado, tá certo? Então, no tempo 1, aqui do exemplo dele, é um fato ou um ato administrativo. É conversar. O contrato é elaborado, é um acontecimento também, que eu chamo de ato administrativo, fazer o contrato, tá? Agora, prestou o serviço, aconteceu ele, eu já registro o lançamento. E o recebimento pode ser no momento posterior, no mês posterior, tá? Por isso, esse é o princípio da competência. Quando então que a contabilidade vai registrar receita? Voltando nesse ponto. Então, olha só, vai ser no momento que eu prestei o serviço. Prestei o serviço, então o princípio da competência aconteceu junto com o princípio da oportunidade. O que é o princípio da oportunidade? Que a contabilidade registre o fato no momento em que ele ocorre. Quando é que ele ocorreu? Na hora que eu prestei o serviço. Independentemente de pagar. Então, o que que acontece? Quando eu, no exemplo anterior que o Tibúrcio falou, o que que aconteceu lá? Ele disse que eu prestei o serviço e já recebi. Então, eu vou registrar no caixa os 18 mil, porque eu já recebi. Isso ele ensinou lá. Lá na conta de receita, que faz parte do PL, tá? Aumentou meu PL nos 18 mil, eu vou acreditar na conta de receita, tá certo? Em que momento eu registrei? No momento que aqui, no exemplo anterior dele, ele deu o exemplo como se ele tivesse prestado o serviço e já recebido à vista. Ele não escreve isso de forma clara, a meu ver. Voltando agora para a questão da aula de hoje, aonde que ele diz quando que a contabilidade vai registrar? Então, voltando, no momento em que eu prestar o serviço. E o cliente não me paga agora, porque ele não tem dinheiro. Tudo bem, ok. Então, olha lá, eu vou registrar na conta clientes, no lado do débito, no lado esquerdo, o valor da minha prestação de serviço. E registro também, continuo registrando na receita, no PL, do lado direito, o famoso valor lá de 18 mil, o valor que vocês quiserem colocar aí, sem problema nenhum. Tá? Agora, quando esse cliente vem me pagar, como é que eu faço? Eu vou novamente trabalhar com a conta de receita? Não. A receita, ela foi auferida na hora que eu prestei o serviço. O recebimento não altera mais o lado direito do meu balanço, não vai alterar o meu PL. Vai simplesmente fazer com que eu credite, olha bem, eu credite lado direito da conta clientes o valor. E vou lá e debito na conta caixa o mesmo valor. Então vocês percebem que eu trabalhei só com o lado do balanço, só do lado esquerdo. Ora a crédito, ora a débito. Tanto que o valor total do meu patrimônio líquido, não, desculpa, do meu balanço não se altera, ele fica igual. Ok? Eu acho que vai dar para vocês entender tranquilamente. Depois eu vou dar muito mais modelos para vocês. A regra da confrontação das despesas é igual à receita. Por quê? Porque quando eu faço a prestação de serviço, eu vou utilizar produto, eu vou utilizar a mão de obra para prestar o serviço. Então, eu também vou reconhecer a despesa incorrida no momento em que eu prestei o serviço. Eu posso fazer a opção de não registrar tudo na mesma hora. Isso eu posso fazer. Por exemplo, se eu estou lá utilizando para essa prestação de serviço, material de escritório, eu não preciso correr lá na contabilidade, não me obriga que eu vá lá e conte quantas folhas eu gastei e tal, tá? Isso a gente vai ver nos exercícios, como é que a gente pode fazer. Mas eu já reconheço uma parcela se eu quiser. Então, como é que eu faço? A despesa tem que ser confrontada com essa receita, para eu ver exatamente o quê? Quanto que eu vou obter de diferença nesse lançamento, tá certo? Então, a execução do serviço utilizou mão de obra, que é o salário, os encargos correspondentes, o próprio material que eu precisar, eu posso dar baixa. Então, vamos ver como é que ele mostra esse lançamento aqui em relação ao terreno, tá? Suponha, por exemplo, uma empresa que comprou um terreno de 60 mil à vista. No mesmo momento da compra, tem o seguinte lançamento. Então, isso está aí no livro, eu não preciso nem mostrar para vocês aqui, mas está na transparência que depois vocês vão ver. O terreno ativo, lado esquerdo, lançamento do lado esquerdo no razonete, porque aumentou o ativo. Saiu do caixa, lado direito do caixa, dentro do ativo, então diminuiu. Agora, se depois de 2 meses que eu tenho o bem, eu resolvo a vender esse bem, eu não tenho mais interesse em ter o bem e eu vou vender ele a prazo. Então, olha bem. O terreno, ele vai sair da empresa. Mas ele sai da empresa e eu adquiro o quê? Um direito de receber do cliente. Então, o meu ativo agora vai mudar. Por quê? Porque eu comprei por 60 e estou vendendo por 70. Então, vou reconhecer primeiro a receita. Vou lá numa conta de ativo, valores a receber ou cliente, se eu quiser, e vou registrar do lado esquerdo o 70. Do lado direito, em receita, o 70, que é o meu aumento. Então, o que que eu já notei? O terreno me custou 60. Eu vendi com uma margem de lucro. Então, agora vamos registrar essa margem de lucro. De que forma que eu vou fazer? Eu vou agora registrar o terreno no ativo pelo lado do crédito, porque ele saiu da empresa, ele não é mais meu, e vou agora debitar o quê? A despesa da venda do terreno, tá? Então, nesse momento, eu faço o quê? Eu registro a receita e o direito de receber. Depois, eu vou lá, registro a saída do terreno e reconheço o custo desse terreno, que tem o nome de despesa, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho aí a vinculação, a receita sempre caminha junto com a despesa. E isso está aí dentro do regime ou do princípio de competência que faz parte de uma resolução do CFC, que daí vocês podem dar uma olhadinha. Agora eu tenho a questão que ele chama de ajustes, tá? O que que seriam esses ajustes, tá? É que o reconhecimento da receita e despesa, eles têm que ser garantidos. Então, eu posso fazer isso no final do exercício social. Nada, significa que eu tenha que fazer no mesmo momento. Então, quais são os tipos de ajustes que eu faço? São as despesas antecipadas, as receitas antecipadas, as despesas a pagar e as receitas a receber. A gente já viu sobre as despesas a pagar e as receitas a receber. Quando eu presto um serviço a prazo, a despesa a pagar, o salário do empregado, se eu pagar no mês subsequente, também vai aparecer, tá? Então, o que que são as despesas antecipadas, né? Aquelas que ocorrem, então, ainda antes da despesa aparecer. Um exemplo que eu já dei, eu acho que para vocês, se não dei, estou dando agora, que é quando eu compro uma apólice de seguro contra fogo na minha empresa. A empresa pode comprar. A apólice tem validade para 12 meses, certo? Então, sai dinheiro do caixa, ou eu até posso ficar devendo, e eu adquiro um direito de usufruir de uma apólice por um período de 12 meses, 24 meses, depende de como é que foi isso, a minha negociação. Tá certo? Então, lá no final do exercício, eu vou fazer o ajuste, ou a final de cada mês para a tomada de decisão dos administradores. Então, olha bem, eu vou lá no ativo, quando eu compro a apólice, registro o meu direito de receber e credito a conta caixa ou coisa assim. No final do primeiro mês, eu vou lá e vou agora dar baixa, que é o que a gente chama de despesa antecipada, essa conta de direito. Tá? Então, eu vou dar baixa nisso. E o exemplo aí que ele dá do seguro que eu estou usando, o seguro, ele dá o exemplo também dos estoques, do aluguel, né? E da depreciação que eu falei que era uma conta credora, tá? Então, primeiro ocorre a movimentação no caixa, o pagamento a terceiros, e então a contrapartida agora, o crédito, tá bom? Então, é assim que funciona e é bem fácil. E quando eu registro a despesa, quando eu registro que eu já usei, por exemplo, no caso que eu estava dando do seguro, um dozeavos, ou seja, um mês, esse um dozeavos sai do ativo e vira despesa, tá? Vai aparecer na DRE. O aluguel antecipado. Uma empresa faz um contrato de aluguel com pagamento antecipado de 3 mil. Hoje em dia todo mundo faz isso, por 3 meses de aluguel. É o exemplo que ele está dando. No momento em que é feito o pagamento, a empresa adquire o direito de usufruir daquele imóvel que ela alugou. Então, olha bem como é que eu vou registrar. Vai sair do meu caixa e vai aparecer lá no meu próprio ativo uma conta de aluguel antecipado, tá certo? Então, eu vou debitar o direito de usufruir do aluguel e vou creditar a conta caixa. Lá no meu aluguel antecipado, que é o nome que ele deu, eu, particularmente, não uso esse nome, mas cada autor tem o seu nome. E o plano de contas, lembram, eu é quem crio, a empresa que vai me dar esse, eu posso usar de acordo com a minha necessidade e vai creditar a conta caixa. Tá tudo aí para vocês observarem. Então, olha bem, aluguel antecipado, porque eu paguei antes. Quando decorrer 30 dias do uso, esse 3 mil eu vou dividir por 3, ou seja, eu vou pagar R$ 1.000 de aluguel, eu vou usufruir de R$ 1.000 de aluguel todos os meses. Então, eu vou lá, na hora que eu credito a conta de aluguel antecipado, eu vou debitar a despesa antecipada. Essa despesa antecipada, ou esse aluguel antecipado, vai para a minha DRE. Então, o que que aconteceu? Quando eu fiz a compra, quando eu adquiri o direito de usufruir, esse valor, naquele momento, naquele ato, naquele lançamento lá no meu livro diário, não afeta o resultado da empresa. Na hora que eu disse para vocês que a cada 30 dias eu vou reconhecer o mil como despesa, esse mil vai afetar o meu resultado. Então, eu vou creditar o meu ativo vai diminuir. Se o meu lado esquerdo do balanço diminuiu, automaticamente, o que que aconteceu? Automaticamente, eu tive, então, uma diminuição do lado direito do balanço, que é a conta de despesa, ok? A depreciação. A depreciação, eu disse que vocês, administradores, vão ver no balanço, na conta depreciação acumulada de imóveis, o valor. O que que é a depreciação? Todo mundo sabe o que é depreciação. A gente até, a minha geração, usava esse termo muito tempo. Quando o aluno diz assim: ah, professora, eu não sei, eu não aprendi. Eu brinco, não te deprecie. Todo mundo tem a capacidade de aprender, uns com mais facilidade, outros com menos. Então, essa depreciação é no sentido de diminuição, de diminuir. Lembram que eu falei do exemplo da mesa na aula anterior? Então, a mesa vai depreciar, vai se gastar. Mas eu não posso baixar o valor da mesa, porque a contabilidade tem regras, tem princípios que devem ser observados. Então, o valor da mesa vai continuar igual. A depreciação é a maneira que eu vou dizer o quanto eu vou usar. Como é que eu faço um cálculo de depreciação? Eu vou ver quanto tempo eu vou usar essa mesa. Se eu vou usar essa mesa 10 anos, eu vou pegar o valor da mesa e vou dividir e vou ver quanto por ano eu vou descontar desse valor. E é assim que eu vou fazer a conta. Então, vamos alocar na depreciação acumulada esse valor. Então, ele aqui dá o exemplo do computador, né? Que com o passar do tempo, cada computador vai diminuindo a sua capacidade. Isso é muito verdadeiro, né? Então, olha bem, como é que eu vou fazer? Eu tenho que estimar essa vida útil do bem. Por isso que o administrador também tem uma disciplina chamada matemática financeira. Por que será? Vocês vão perguntar. Por que eu tenho que ter matemática financeira só para aprender a fazer conta de juro e de desconto? Não. Também para aprender a ver a vida útil do bem. Quanto tempo, quantos meses, quantos anos ele vai ficar. Os computadores, muitas vezes, se depreciam tecnicamente falando, muito mais rápido do que o equipamento em si, tá certo? Então, fica mais, na minha maneira de ver, um pouco mais difícil de vocês entender o que ele quer dizer. Eu acho mais fácil de você entender isso pelo veículo. Vocês vão admitir que é muito mais fácil de entender. Por exemplo, a vida útil de um veículo, para efeito de uma frota de ônibus, não é mais que 10 anos, certo? Pelos estudos que estão aí, tem que ser até menos que 10 anos, porque ele roda muito. Então, essa é a vida útil que eu fiz. Agora eu pergunto para vocês: um ônibus com mais de 10 anos, ele já não serve para mais nada? O que que vocês acham? Obviamente que serve, nem que seja para uma empreiteira comprar para transportar os seus empregados, uma empresa, por exemplo, de agropecuária para levar as pessoas para ir trabalhar no campo. Uma plantação de maçã para levar o povo lá para cuidar dos pés de maçã. Então, tudo isso, esse ônibus ainda tem vida útil. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente também vai dizer que ao final esse bem tem um valor que a gente vai chamar de valor residual. A contabilidade, a lei, oferece várias maneiras de como eu usar esse cálculo, tá? Antes das alterações da contabilidade em 2007 para valer a partir de 2008, eu fazia geralmente, eu, contador, podia optar apenas pela depreciação que o imposto de renda permitia que eu fizesse, que é pela maneira, pelo método linear, que a gente 10 anos para o carro, 10 anos lá para fazer. Hoje não, hoje eu tenho várias maneiras de fazer isso. Né? Então, com essas informações, eu posso então calcular. No exemplo do computador, ele está dando aqui para nós, aí voltando no exemplo, de esse computador ser de 3.100. Como é que ele fez o lançamento? Ó, adquiri o computador, debitei na conta computador 3.100, paguei à vista, creditei a conta caixa. Percebem que essa compra não altera o resultado da empresa. Essa compra, eu, contador, tenho que depois só fazer análise financeira se valeu a pena eu comprar ele à vista, ou comprar um ônibus à vista, ou comprar um terreno à vista. Essa é uma outra coisa. Isso a gente vai depois ver o como é importante o contador passar para vocês um balanço que demonstra o que acontece na empresa corretamente, para que você possa tomar a decisão o que é melhor fazer. Mas esse é outro departamento. Então, o computador, ele está dizendo aqui que tem uma vida útil de 5 anos, enquanto equipamento. Não quer dizer que um computador de 5 anos eu ainda possa estar usando, dependendo do tipo de utilidade dele na empresa. Mas vamos partir do exemplo do professor Tibúrcio. 5 anos são 60 meses. Então, o que que eu vou fazer? Estima-se que ao final esse bem ainda tenha R$ 100, que eu ainda posso vender ele para alguém por R$ 100, ele vai me sobrar lá R$ 100. Então, qual é o valor que eu vou ficar? eu vou ficar na realidade com 3 mil reais, ele mostra ali no exemplo, e divido por 60. Quanto que eu vou depreciar por mês? Que eu fiz por 60 meses. Eu posso fazer 5 anos, eu posso fazer anual, mas daria muito trabalho. Então, a cada mês, o meu computador vai estar depreciando R$ 50. Então, vamos ver como é que isso vai ser. Então, olha bem, no momento que eu reconheço esse desgaste do computador, é que vira despesa. Então, eu vou ter despesa com depreciação do computador, e é bom que eu bote o nome, porque numa empresa eu não vou ter só computador, vou ter mesa, vou ter os equipamentos da empresa, vou ter um monte de coisa. Então, a contabilidade, ela deve fazer por cada conta, conta de imóveis e por cada equipamento. Cuidado, o contador, ele pode não fazer de cada equipamento em separado, ele pode fazer da conta. Você, administrador, precisa dessa informação por unidade, por peça. Por quê? Qual é a hora de tu substituir? Como é que você vai saber só olhando para as contas? Então, aí entra a função do administrador, cobrar do contador que ele faça a depreciação dos bens por peças, porque umas valem mais, outras valem menos, umas ficam mais tempo, outras menos tempo na empresa, ok? Então, aí no exemplo, o lançamento mensal vai ser despesa de depreciação, 50, eu vou abrir uma conta de depreciação acumulada de computador. E lá na tua empresa, tu pode criar um patrimônio, tu pode ter um livro só para cuidar do patrimônio de cada coisa que você tem. Isso é uma forma de controle interno da empresa, tá? E então, você pode observar agora lá que ele faz computador 3.100 menos depreciação acumulada de 50, o total de 1.050. Eu, Maria Denise, não faço assim. Vocês vão ver os meus exemplos que não serão assim. Eu vou deixar o computador para os 3.100, vou fazer a depreciação acumulada separado e vou colocar o total do computador 3.100, vou deixar total da depreciação 50. Lógico que se eu confrontar, vai dar os mesmos 3.050, tá? Porque ele não está entrando aqui, gente, no mérito do mês subsequente. Tá? Ele está dizendo que no mês subsequente ele vai utilizar o mesmo 50, vai ficar 3 mil e tal e tal e tal. Mas o bem, na realidade, custou para você 3.100. Mas isso é uma questão de visão. Nada vai mudar na maneira de entendimento final de vocês, tá? As receitas antecipadas, a gente já viu, não vou nem voltar nesse exemplo. Tá? Como é que ela fica? E a despesa a pagar, eu também acho que o que o Tibúrcio fala, vocês têm aí no livro de uma forma bem tranquilo, que a gente vai encontrar a despesa a pagar, que são os juros, que são os impostos, que são os salários, tá? Que eu até falei antes, né, que o governo, ele também é um financiar, ele também financia a empresa. Agora aqui ele dá um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem a questão das despesas a pagar, tá? Que é o empréstimo realizado numa instituição financeira no valor de R$ 4.500 com juros de 1% ao mês sobre o principal. Esse juro será incorporado ao principal, pago só no final da operação. Muito legal. O que que acontece quando eu faço um financiamento junto a uma instituição financeira? A empresa já me passa o dinheiro. Aqui você diz: ah, mas professora, eles também têm taxas, têm coisa. Tudo bem. Vamos fazer de conta que esse banco aqui é bonzinho e não faz isso, só vai me cobrar o juro, tá? Então, o caixa vai receber os 4.500 e eu vou ficar devendo os 3.500. Como é que eu registro? No razonete, no caixa no lado esquerdo, porque o ativo está do lado esquerdo, aumenta pelo lado esquerdo, o empréstimo está no passivo, lado direito, e aumenta o seu saldo pelo lado direito. Ao final do primeiro mês, o que que acontece? Eu vou ter R$ 45 de despesa financeira. Então, eu lanço na própria conta de empréstimos esses 50. Por quê? Porque eu só vou pagar ao final. Tá certo? E a despesa eu já vou reconhecer no ato. e vai para DRE. A receita a receber é o quê? É aquilo que eu posso cobrar por alguém que deixou de me pagar, tá? Eu faço então um contrato de prestação de serviço e a entidade pode ver que o serviço já foi feito, mas o que que aconteceu aí? O meu querido empregado pode não ter feito o. Desculpa, meu querido cliente pode não me pagar na hora. Também é uma forma de eu registrar, então, o direito de receber juros, tá? O exemplo que ele faz é um pouquinho diferente para ficar mais fácil para vocês. Ele diz que a despesa, que a empresa faz um contrato de prestação de serviço para um terceiro no valor de 25 mil, só será pago após a conclusão total do serviço. No momento da assinatura não é feito nenhum lançamento, porque eu já disse que é um ato administrativo. No momento da assinatura também não, mas ao final do primeiro mês, o que que acontece? Aqui, aquelas prestações de longo prazo, que eu vou estar fazendo por mais de um período, que eu preciso fazer. Por exemplo, uma obra, como agora aqui a gente está ouvindo falar bastante em Florianópolis, da obra de conserto da ponte de Hercílio Luz, tá? Vamos fazer de conta que é isso, mas num período mais curto de tempo, que seria apenas de alguns meses, tá? Então, olha bem. No momento, então, que eu reconheço que no primeiro mês os primeiros 30% já foram feitos, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os 25 mil, vou calcular os 25%, que dá 7.500, e vou colocar lá. Valores a receber, 7.500, mas o serviço já foi prestado. Continua valendo o princípio da competência. Então, eu reconheço que a receita já foi oferida, mas eu ainda não recebi tudo. Então, parte dessa receita foi reconhecida porque a prestação do serviço já aconteceu e eu não recebi. E assim, consequentemente, para as outras coisas. Então, agora vamos ver como é que tudo isso ficou em relação aos ajustes. A despesa antecipada é o pagamento antes que ocorra a despesa. Então, aparece uma conta de ativo, como o caso lá, por exemplo, do seguro, assinatura de revista, que ele já deu esses exemplos anteriores e eu reforço aqui com a assinatura da revista sendo um também. A receita antecipada, recebimento antes então da receita, então antes ainda. A despesa a pagar, também a despesa antes do pagamento, eu vou criar um passivo e assim sucessivamente. Agora, como é que ocorre o fechamento do exercício social? Aqui, a meu ver, não é uma coisa que o administrador tem que se preocupar. Aqui é uma coisa que o contador tem que fazer. Então, olha bem, ao final de cada exercício social, precisamos fazer o processo de encerramento contábil das contas de receitas e despesas, desses benditos ajustes, para ver se tudo está fechando. Então, além desses ajustes, nós temos que ver essas contas de resultado, como é que eu faço. Elas encerram-se, então, sempre ao final de cada exercício social. Lembram da primeira aula? O que que eu disse para vocês? Que o cabeçalho da DRE dele estava errado, que ele colocava lá só findo em 31 de dezembro. O período é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou do ano de 2009, lá no exemplo dele. Então, eu vou encerrar só no final. Como é que eu vou fazer? As contas patrimoniais são aquelas que vão ficar com os saldos no final do exercício social. Por isso que o balanço é uma fotografia e é no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos daquele momento do tempo, tá? Aí, olha bem, eu vou então agora zerar as contas de resultado. Eu vou fazer o encerramento. Todas elas vão morrer. Onde que elas vão morrer? Elas vão morrer dentro de uma conta do patrimônio líquido, que se for no final um resultado de lucro, né, ou de prejuízo, essa conta vai aparecer dentro do balanço. Então vamos lá, olha bem. Eu crio uma conta que ele chama só de RE. Nos meus exercícios vocês vão ver que eu vou chamar de ARE. Apuração do resultado do exercício. As contas de despesa elas têm saldo pelo lado esquerdo, por isso que são de natureza devedora, desculpem, e eu encerro fazendo um lançamento pelo lado direito. Zerei a conta, morreu, não tem mais, tá? Aí eu pego esse lançamento contrapartida, lembro das partidas dobradas. Como eu creditei a despesa, eu vou debitar a conta ARE. Agora a receita. A receita tem saldo pelo lado direito. Como é que eu vou matar essa conta? Como é que ela vai morrer? Porque eu tenho que zerar o saldo. Então eu vou debitar a conta de receita e vou lá no meu ARE e vou creditar a ARE. O modelinho dele tá aí bem bonitinho para vocês verem na apostila, tá? E agora ele faz de todas as contas. Então percebam ali nessa transparência, vocês têm isso no livro, a despesa lá do aluguel, lembram, de 7.300, tá? A despesa tem saldo devedor. Então já tinha o 7.300, já aparecia na minha conta de despesa o 7.300. Como é que eu faço para ela zerar? Eu vou creditar os 7.300 e vou fazer o débito na conta de resultado do exercício ou no meu exemplo particular, ARE. A mesma coisa com a receita. E neste caso eu tive um lucro do exercício. Então, do lado direito da ARE vai aparecer um valor de 3.480, que é o meu lucro. Como é que eu vou fazer esse registro na DRE? Então, tá aí o modelo da DRE para vocês. A receita, que foi os 22.180, 160, desculpem, e as despesas. Aqui o Tibúrcio não está ensinando vocês a obedecer a regra que o administrador não precisa saber, mas sim o contador, que o aluguel é uma despesa administrativa, que a despesa financeira é uma despesa financeira e assim sucessivamente. Então, lá na lei diz para o contador como é que ele tem que fazer isso. Não é obrigação de vocês de fazer. Tanto que isso eu não vou cobrar de vocês numa avaliação, porque vocês têm que aprender a ler a demonstração e não necessariamente a fazer. Mas eu vou ter que cobrar de uma maneira isso de o balanço patrimonial, então, para mostrar para vocês que aquele lucro ganhou o nome de reservas de lucro. Se tivesse dado prejuízo, ia aparecer prejuízo acumulado, o valor do prejuízo, tá? Então, percebam como é simples a contabilidade, nada complicado. Agora, vamos fazer um exemplo para vocês verem as diferenças entre o que é o regime de caixa e o que é o regime de competência, tá? Em ativos não circulantes. O que são os ativos não circulantes? Lembram? É aquilo que eu não vou primeiro vender, não tenho a intenção de, não quer dizer que eu não vá vender no final, mas são os ativos imobilizados da empresa. Então, eles são ativos não circulantes. Como é que eu fiz no regime de competência isso? Comprei o computador e paguei à vista. Sai o dinheiro do caixa, acredito a conta caixa, debito computadores. Como é que eu faço ao final de um exercício social o lançamento da depreciação? Como esses computadores têm vida útil de 5 anos, eu vou fazer a depreciação de 20% dos meus 18 mil. Quanto que é 20% de 18 mil? Ou um quinto desse valor? 3.600. Eu vou debitar a despesa da depreciação de 3.600, diferente lá no exemplo que eu fiz antes para vocês entenderem depreciação em relação ao mês, por isso que é diferente. E a depreciação acumulada dos 3.600. Agora vamos ver como é que no regime de caixa esse processo poderia ser realizado. Neste caso específico, não, eu não poderia agora respeitar o registro da despesa com depreciação. Por quê? Porque eu só comprei lá o bem no ano zero, direto saiu do caixa, tá? A despesa direto dos 18 mil. Olha bem a diferença. O meu resultado na empresa pelo regime de caixa ia ser talvez até negativo, concordam comigo? Porque olha bem, pelo regime de competência, eu vou registrar apenas 3.600, que é o que corresponde à depreciação. No regime de caixa, não. O computador entrou na empresa e já virou despesa. Ele já computou. Então, no final dos 5 anos, tudo bem, o resultado vai ser igual. Mas nos anos, o meu lucro vai ser menor no regime de caixa direto. Por isso até que a Receita Federal não permite o uso desse regime para a empresa. Porque senão, pensem comigo, estou montando a minha empresa. Os acionistas, os meus sócios me entregam 60 mil, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar os equipamentos que eu preciso com esse dinheiro. Já imaginaram? Tudo virou despesa. Primeiro ano da minha empresa eu já tenho prejuízo. Não tem sentido. Então, por isso que o regime de caixa, desculpa, o princípio de competência é importante ser obedecido na empresa. Para nós, pessoas físicas, para efeito de Receita Federal, aí sim a gente usa o regime de caixa, mas não usa tudo. Tanto é verdade que o meu patrimônio lá na minha declaração do imposto de renda não é despesa, e é sim bens e direitos. Espero ter ajudado a compreensão de vocês, tá? Então, o princípio da competência, o regime da competência é o mais lógico. Ele fez com que o esforço pelo uso foi sendo diluído ao longo dos 5 anos. Por isso, se eu tivesse um valor residual antes, como eu disse para vocês no exemplo anterior do 100, quem lembra do computador de 3.100, então se eu vender, aí eu posso vender até mais por aquilo ali. Aí eu até posso ter um ganho com isso. Eu posso até lucrar com a venda desse computador. Mas daí não é uma coisa operacional lá na minha empresa. E nem no meu regime de caixa, desculpa, na minha demonstração do fluxo de caixa, eu vou colocar isso como atividade operacional, porque ela não é operacional vender computador, não é o meu objetivo, tá? Eu espero que até aqui nessa aula da unidade 3 vocês não tenham ainda muitas dúvidas e tenham conseguido compreender o que vocês têm que saber na disciplina. Na aula da unidade 4, a gente vai trabalhar com o que eu acho muito mais útil para efeito da tomada de decisão, que é a análise das demonstrações contábeis. Mas eu, Maria Denise, para poder ver se vocês passaram, eu vou dar algumas atividades para vocês fazerem, para vocês até poder questionar o contador. Vocês têm que, então, de certa forma, aprender a contabilizar, a fazer os lançamentos, para terem condições de conhecimento, como a gente diz, serem sabedores do que estão lendo, senão vocês não vão estar sabendo. Só fazer análise não significa que as demonstrações venham respeitando os princípios. Por isso que eu vou ter que ensinar um pouquinho vocês a fazer uma DFC, um balanço, uma DRE. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada e até a próxima aula.